Senhor Presidente, saúdo todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes, saúdo também os 36 mil peticionários pela redução do número de alunos por turma. Uma pandemia e dois confinamentos tornaram atípicos dois anos letivos, para os quais foi necessário medidas de excepcionalidade como o ensino não presencial ou a abertura faseada das escolas. O empenho das comunidades educativas para responder às adversidades tem sido assinalável. Assim, ainda assim, as limitações do ensino não presencial são várias e agravam as desigualdades de ordem técnica, socioeconómica e cultural. As fragilidades do sistema educativo, que se arrastam sem soluções estruturais, são visíveis. Faltam equipamentos, professores, assistentes operacionais e condições físicas. O desenho curricular é anacrónico, o ensino profissional é dual, a inclusão está longe de ter a abrangência necessária. De reforma em reforma, a educação tornou-se uma gigantesca manta de retalhos, na qual as mudanças se justapõem sem revogação, aumentando o caos burocrático e a obsessão pelo controlo. A ressemantização da palavra autonomia revela como um conceito rico pode ser esvaziado de sentido. A diminuição do número de alunos por turma deveria situar-se no âmbito dessa autonomia proclamada e nunca alcançada. É o ajuste fundamental à diversidade com que a escola pública tem de lidar e a garantia da igualdade. Há uma relação proporcionalmente inversa entre o tamanho das turmas e o sucesso das aprendizagens. Quanto menor o número de alunos, maior o sucesso das aprendizagens. No entanto, alguns diretores negam esta evidência. Nunca se ouve os pedagogos, os professores e as estruturas que os representam. Por isso, o Bloco de Esquerda defende o regresso à gestão democrática às escolas. Depois do 25 de abril de 1974, com a melhoria de condições de vida, mais crianças e jovens puderam frequentar a escola, que, de 600 alunos, passa a ter 3 mil em turmas de 30 e 35 alunos. A escola de massas foi dando lugar à escola de depósito, como é o caso da escola a tempo inteiro, para pais e mães que trabalham horas a mais. A pandemia tornou visíveis os resultados da dispensa de milhares de professores e o retrocesso civilizacional que foi o encerramento de escolas que agora são necessários. Muitas crianças e jovens foram prejudicados nas suas aprendizagens e no seu bem-estar social e psicológico. Por isso, o Bloco de Esquerda retoma a sua proposta de redução do número de alunos por turma por motivos pedagógicos. As alunas e os alunos precisam de encontrar na escola as melhores condições para recuperar de, pelo menos, dois anos letivos atípicos. A redução do número de alunos por turma, de necessária, passou a urgente. A narrativa economicista que diz que as turmas pequenas representam mais custos tem de ser desmontada. Quanto custam as aulas de apoio e as tutorias e as outras medidas como os planos de promoção de sucesso ou combate ao abandono escolar, sem falar nos custos das diversas formas de exclusão e que têm repercussões no resto da vida adulta? Todos estes problemas têm um início e um fim. As turmas gigantes que não permitem o ensino de proximidade. Sobre as provas nacionais de nono ano, já há demasiadas evidências sobre a sua inutilidade. Os exames de 11º e 12º ano, como modo de ingresso no ensino superior, precisa de ser revisto. Remonta à escola de massas e à necessidade de criar números clausos. Há décadas que o ingresso se mantém praticamente inalterável, com os exames nacionais a servir para verificar o que os docentes ensinam e aferir rankings. É necessário começar também este debate. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor. Se calhar é melhor não vir muito depressa, se proceder à desinfecção dos microfones e da mesa de trabalho. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP traz a debate um conjunto de propostas essenciais para responder às exigências colocadas pela epidemia da Covid-19, na proteção da saúde dos trabalhadores e dos estudantes, no reforço do apoio aos estudantes e na implementação de medidas excepcionais que evitem a penalização dos estudantes e que garanta a continuação com sucesso do seu percurso escolar. Propomos a redução do número de alunos por turma, com o objetivo de assegurar as condições pedagógicas que permitam o adequado acompanhamento do processo de aprendizagem específico de cada um dos alunos, por um lado, e por outro, com medida de proteção da saúde pública e de combate à epidemia, ao assegurar o distanciamento físico. atendendo aos cortes nos salários, ao aumento do desemprego e à perda de rendimentos das famílias, propomos o reforço da ação social escolar para garantir a igualdade nas condições de acesso, frequência e sucesso escolar de todos os alunos, garantir o percurso escolar de todos os alunos com sucesso e evitar o abandono escolar deve constituir uma prioridade. O peso das despesas com a educação no orçamento familiar é elevada e a atual situação só veio agravar esta realidade. Por isso, propomos o alargamento da distribuição gratuita de leite e de fruta a todos os alunos do ensino obrigatório, o reposicionamento no escalão A dos alunos dos escalões de apoio B e C, nos casos em que um dos progenitores se encontra em situação de desemprego involuntário ou redução do horário, o alargamento dos apoios sociais, passando o escalão A a corresponder aos escalões 1 e 2 do abono de família, o escalão B a corresponder ao escalão 3 do abono de família e o escalão C ao escalão 4 do abono de família e a comparticipação a 100% na alimentação e visitas de estudo em todos os escalões da ação social escolar. Para evitar que os estudantes sejam penalizados no seu percurso escolar, devido aos impactos da epidemia em 2 anos letivos seguidos, onde está já comprovada que há efetivamente quebras de aprendizagem, o PCP propõe que seja permitida a realização dos exames 12º ano para melhoria de nota para todos os estudantes que assim desejarem, tal como propomos a eliminação definitiva dos exames do 9º ano. O atual contexto da epidemia deixou mais evidente como o sistema de avaliação e de acesso ao ensino superior é injusto e que exige uma alteração profunda. Esta pode ser a oportunidade para encontrar uma solução justa para o ingresso no ensino superior, para uma efetiva implementação e valorização da avaliação contínua, permitindo assim a eliminação dos exames nacionais do 12º ano, que constituem um obstáculo na prosecução de estudos e não permitem uma adequada avaliação das aprendizagens adquiridas pelos estudantes. Está comprovado que o chamado ensino à distância não é solução. É responsável pelo aprofundamento das desigualdades e não garante as condições de aprendizagem e o adequado acompanhamento dos estudantes. A solução pedagógica mais adequada é o ensino presencial. É a sala de aula que permite uma efetiva relação entre professor e estudante. Por isso, consideramos que é fundamental que sejam adotadas medidas que garantam o funcionamento das escolas em condições de segurança e de salvaguarda da proteção da saúde. Não é preciso retórica, mas sim mais investimento na contratação dos trabalhadores em falta, dos auxiliares da ação educativa, dos professores, dos técnicos especializados, na requalificação do parque escolar e na redução do número de alunos por turma. Propostas que há muito o PCP defende e que, se tivessem sido concretizadas, estaríamos em muito melhores condições para enfrentar a epidemia. Ainda é tempo de tomar estas medidas e de reforçar a resposta da escola pública no apoio aos estudantes e às famílias, no direito à educação e ao conhecimento em condições de igualdade. É preciso é que haja vontade política para tal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Não, peço desculpa. Sra. Deputada André Ventura, para a apresentação da sua iniciativa. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No Decreto-Lei 14-GUE de 2020, ficou estabelecido que os exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, deveriam ser realizados preferencialmente de forma não preferencial, presencial. No mesmo documento, no seu número 1, lê-se que para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, incluindo disciplinas em que haja lugar à realização de exames finais nacionais, é apenas considerada a avaliação interna. Acrescentando-se depois que os alunos realizam exames de finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo permitida a realização desses exames para melhoria de nota. Esta é, e foi desde o início, uma má escolha. O Governo foi alertado para a má escolha que aqui trazia, não só do impacto a nível dos estudantes, no funcionamento das escolas, como no desenvolvimento da própria personalidade estudantil. Tínhamos, na altura, em abril de 2020, condições de angariar espaços e de os organizar para conseguirmos ter blocos de realização destes exames e não estarmos a limitar aos alunos a realização de exames nacionais presenciais. Por exemplo, o que foi feito em termos de pavilhões autárquicos que poderiam ser utilizados para este fim? Absolutamente nada. O mesmo diploma diz que, a serem realizados, deverão ser garantidas a distribuição de todos os materiais necessários e conhecidos para o combate à pandemia. Quão longe continuamos a estar disso? Esse projeto visa apenas e tão somente que o Governo cumpra aquilo que prometeu em abril de 2020. Que estes exames tendencialmente se possam realizar de forma presencial, que tenhamos estruturas e infraestruturas, nomeadamente natureza autárquica, capaz de o fazer, e que o Governo ainda não o fez, em menos de 5% dos municípios há estas condições, e que efetivamente tenhamos condições, em termos de equipamentos, para realizar estes exames nacionais, que não deviam ser um obstáculo, mas um direito na melhoria do nosso sistema de ensino, no livre desenvolvimento da personalidade dos nossos estudantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Governo decidiu manter as regras de acesso ao ensino superior que definiu no ano passado, já em contexto de pandemia. A manutenção deste regime impede novamente os estudantes portugueses de realizarem exames nacionais para efeitos de melhoria de classificação interna. Ora, isto pode ter um impacto muito negativo nas respectivas condições de acesso ao ensino superior. E não deixar que se façam exames nacionais para melhoria de nota desconsidera os esforços desenvolvidos ao longo de todo o ano por estudantes, encarregados de educação e professores. E os estudantes veem as suas legítimas expectativas frustradas pelo Governo, em alguns casos pelo segundo ano consecutivo. A própria Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior recomendou a 15 de fevereiro que os exames possam também ser utilizados para efeitos de melhoria de classificação interna. A situação é ainda mais incompreensível tendo em conta que o número de exames de melhoria é perfeitamente gerível no que diz respeito ao distanciamento social que as autoridades de saúde recomendam na realização de exames nacionais. Existe, na realidade das escolas, ampla disponibilidade de espaço para a realização dos exames, seja nos espaços letivos habituais, seja noutras instalações, como os pavilhões das próprias escolas. Por isso, a Iniciativa Liberal está aqui mais uma vez, na defesa dos direitos dos alunos, a propor que seja possível a realização destes exames nacionais para a melhoria da classificação interna a todos os estudantes que assim o pretendam. Esperamos que os restantes partidos ponham os interesses dos alunos primeiro e nos acompanhem nesta proposta. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, apresentadas as iniciativas legislativas, Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sobre o conjunto de propostas importantes que temos aqui hoje, em matéria educativa, não vou poder, talvez, pronunciar-me sobre todas, mas queria mencionar três pontos importantes. Em primeiro lugar, queria começar por referir-me à proposta do PCP sobre os apoios aos estudantes no contexto da ação social escolar. A ação social escolar tem respondido de forma robusta às consequências da pandemia. As escolas têm continuado a ser centros de resposta aos desafios sociais provocados pela situação que vivemos, há cerca de um ano, sempre que necessário, com critérios alargados. É verdade que a proposta contém alguns elementos que precisariam de esclarecimento, como seja a comparticipação para visitas de estudo num tempo em que não há visitas de estudo. De qualquer modo, reconhecemos que o apoio social aos estudantes é uma matéria relevante, que precisamos monitorizar constantemente o que o Governo tem feito, reforçando a ação social escolar, a sua missão e os meios que dispõe. É preciso ter presente, por exemplo, além daquilo que o meu colega deputado Tiago Estevão Martins já hoje aqui referiu só na semana que estamos a terminar, é preciso lembrar, por exemplo, que o programa dos manuais escolares gratuitos, um fortíssimo investimento público em educação, aliviou as famílias daquela que, para muitas, era a maior fatia de encargos com a educação dos seus filhos. Quero, no entanto, ser muito claro num ponto fulcral do ponto de vista legislativo acerca da proposta do PCP. É claramente uma antecipação do próximo Orçamento de Estado, na medida em que pretende produzir efeitos com a entrada em aplicação do Orçamento de Estado subsequente, como aí se diz, o que tem uma vantagem, é mostrar que haja alguém que entende que a Constituição é para respeitar, nomeadamente no que toca à Lei Travão, e que as decisões com impacto orçamental são para ser tomadas no momento correto para elas serem tomadas. Contudo, no último ponto, essa proposta deixa-nos uma perplexidade, na medida em que parece dizer que o Governo tentará aplicar a lei antes do prazo em que a própria lei estabelece que ela será aplicada e que essa mesma lei produzirá efeitos. Seria assim uma lei a meio gás, uma lei lusco-fusco, uma lei na forma tentada. Não está a produzir efeitos, mas cabe ao Governo fazer com que produza efeitos. Parece que esta abordagem deveria ser servida, na melhor das hipóteses, por uma recomendação e não por uma lei, evitando até lançar incerteza jurídica sobre pessoas que estão no terreno a fazer um trabalho onde já há suficiente incerteza provocada pela pandemia para não acrescentarmos incerteza jurídica. Há também várias propostas sobre exames, matéria onde tradicionalmente encontramos no espectro político um leque muito variado de posições, desde que os que defendem